Olá, muito boa tarde. A diretora financeira da companhia aérea SATA admitiu algumas dificuldades de tesouraria na empresa, reconhecendo que a situação financeira da transportadora aérea açoriana não está totalmente estável e que é necessário um caixa fresco. Carla Neto falava durante uma audição na Comissão de Economia da Assembleia dos Açores, reunida em Ponta Delgada.
Nós estamos substancialmente acima daquilo que eram as receitas estimadas no plano de restauração. Estamos abaixo a nível de EBIT e estamos abaixo a nível de resultado líquido. E temos aquilo que é dívida financeira e o resultado líquido efetivamente está abaixo. De forma muito direta, em termos de gastos operacionais, sim, eles aumentaram, contudo, estão dentro daquilo que eram as métricas propostas pelo plano de restauração.
A audição parlamentar ocorreu por proposta dos deputados do Partido Socialista para obter esclarecimentos sobre a situação financeira da companhia aérea açoriana e sobre as dificuldades operacionais registadas no início de junho. Carla Neto garantiu que não antevê nos próximos tempos dificuldades de tesouraria que possam dificultar o pagamento de salários ou de impostos. A diretora financeira da companhia aérea reconheceu, porém, que houve um aumento substancial de custos tanto na Azores Airlines como na SATA Açores nos últimos tempos, mas lembrou que houve também um aumento de receitas, apesar de ser necessário injetar capital na transportadora. Na mesma audição foi ouvido o vogal do Conselho de Administração da Transportadora Regional, José Roque. Esta audição aconteceu 3 dias depois de o Governo Regional ter indigitado para futuro Presidente do Conselho de Administração da Companhia, Rui Coutinho, que já desempenhou as funções de Diretor Regional da Mobilidade e irá substituir Teresa Gonçalves, que se demitiu em abril alegando motivos pessoais. Ouvida na mesma comissão, a Secretária Regional da Mobilidade espera abertura de Bruxelas para renegociar o plano de reestruturação da SATA sobre o empréstimo obrigacionista de 60 milhões de euros que custou à empresa 6 milhões em 9 meses por ter sido aplicado uma taxa de juros superior a 10%. Berta Cabral diz desconhecer os termos deste empréstimo.
É muito natural que o próximo Conselho de Administração vá novamente à DGCOM tentar perceber que margens é que tem para, dentro do plano de reestruturação que está aprovado pelo Estado-membro, poder fazer alguns ajustamentos. Há um conjunto de circunstâncias que é natural que nos permita, eu não estou a dizer que vamos conseguir, estou a dizer que nos permita abrir aqui alguma janela de oportunidade de renegociação. O nosso governo não faz ingerências na administração da empresa, não autoriza, não deixa de autorizar, não diz o que deve fazer, nem o que deve deixar de fazer. Se a tutela autorizou os ACMIs, não autorizou. Se a tutela conhece a renovação da frota de aerossores, não conhece. Se o governo regional conhecia as condições dos 60 milhões de euros, eu só ouvi falar nestes 60 milhões de euros quando foi para pagar. E quando foi para pagar, todos nós concordámos que devia ser pago.
Berta Cabral falava na audição da Comissão de Economia da Assembleia Regional de Açores. Bloco de Esquerda, Chega e PS querem mais explicações sobre este empréstimo que consideram altamente lesivo para a SATA.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O incêndio que deflagrou no início de maio no Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada teve origem nas baterias dos condensadores, segundo o primeiro relatório técnico que foi revelado esta segunda-feira pela Secretaria Regional da Saúde.
Tal como foi afirmado por mim na semana após o incêndio e confirmado por este relatório, a origem do incêndio está associada à falência de equipamentos, nomeadamente nas baterias dos condensadores existentes no compartimento técnico por baixo do grupo de geradores, localizado no piso 1 do hospital.
Mónica Cedi disse que o documento já entregue apresenta as conclusões e faz recomendações ao Conselho de Administração e uma sugestão ao Governo Regional quanto às necessárias medidas a adotar. No entanto, a tutela decidiu não tornar público o documento neste momento, uma vez que decorre um processo de inquérito e averiguações pela Polícia Judiciária.
No âmbito do processo que decorre, e uma vez que o hospital tem o dever legal de facultar toda a informação à Polícia Judiciária e ao Ministério Público, a tutela concorda com a decisão tomada. Desta forma, aguardamos que o juiz de instrução criminal se pronuncie e aguardamos a fundamentação do relatório conjugado com o relatório de investigação interna que está a ser elaborado pelo Conselho de Administração.
A governante adiantou ainda que todos os quadros elétricos do hospital já foram, à data de hoje, inspecionados ao nível do risco de incêndio. A titular da pasta da saúde referiu ainda que durante esta semana o grupo de trabalho criado para avaliar os danos do incêndio no Hospital de Ponta Delgada submeterá à Assembleia dos Açores o primeiro relatório preliminar produzido neste âmbito após três reuniões que já aconteceram desde 31 de maio. Um acidente de viação decorrido na via rápida entre a Lomba da Maia e a Ribeira Funda na madrugada de domingo para segunda provocou três vítimas mortais e um ferido grave. Segundo a Polícia de Segurança Pública, o acidente envolveu dois veículos e quatro pessoas. Um dos carros tinha apenas um passageiro e o outro três passageiros. Um dos veículos vinha no sentido nordeste para Ponta Delgada e o outro no sentido contrário, ou seja, Ponta Delgada para o nordeste, sendo que terão chocado de forma frontal após um dos veículos ter saído da sua faixa de rodagem. A colisão provocou de imediato a morte dos condutores, bem como do passageiro da frente do veículo que vinha com três pessoas, tendo apenas sobrevivido o passageiro que vinha no banco de trás. De acordo com os bombeiros voluntários da Ribeira Grande, em esclarecimentos ao Jornal Açoriano Oriental, o acidente terá ocorrido pelas 23 horas de domingo, uma vez que receberam o alerta pelas 23:16. No local estiveram duas viaturas de desencarceramento, dadas as circunstâncias do choque entre os veículos, bem como cinco ambulâncias de socorro, duas delas dos bombeiros voluntários de Ponta Delgada e uma viatura do Comando Regional dos Açores.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O novo líder do Partido Socialista Açores salientou ontem ter a ambição de, no espaço de uma geração, ter no arquipélago melhores índices de qualificação, salientando a importância de dar prioridade à educação. Francisco César esteve reunido com o Conselho Executivo da Escola Básica Integrada de Rabo de Peixe, no Conselho de Ribeira Grande, adiantando que os Açores carregam uma mochila às costas pesada que tem a ver com as carências de qualificação.
Se nós queremos uns Açores com futuro, com um novo futuro, nós temos que começar a trabalhar já, e trabalhar já na área da educação. E portanto, a primeira visita que fiz foi exatamente aqui, a esta escola, que é uma escola nova, com professores dedicados, com pessoal docente e não docente muito dedicado, que está inserida numa comunidade que tem muitas dificuldades. Nós temos que estabelecer de uma vez por todas o que é que queremos. Nós queremos estabelecer a educação como prioridade. Para estabelecermos como prioridade, temos que colocar recursos. Não é só de colocarmos no papel, porque o papel aceita tudo, que esta é uma prioridade. Nós temos que colocar valências do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da justiça, do ponto de vista das forças de segurança, do ponto de vista das comissões relacionadas com os menores e que necessitam de apoio especial. Nós temos que vocacionar os recursos que nós temos disponíveis para resolver o problema. E ao visitar esta escola, nós verificamos que a infraestrutura está aqui. As pessoas com vontade de trabalhar também estão aqui. Mas, no entanto, nós ainda temos quase o dobro da média regional de abandono escolar precoce. Os números, entretanto, melhoraram depois da pandemia, depois daquele ano a seguir à pandemia, mas nós ainda temos um enorme problema.
Francisco César referiu ainda que na região existe 21,7% de abandono escolar precoce, referindo-se especificamente à Escola Básica Integrada de Rabo de Peixe. O líder do PS notou que, apesar da infraestrutura e de pessoas com vontade de trabalhar, ainda existe quase o dobro da média regional de abandono escolar precoce, apesar de os números terem melhorado a seguir à pandemia Covid-19. Francisco César destacou ainda o problema da falta de assistentes operacionais nas escolas da região, recordando que o Parlamento Açoriano aprovou um diploma sobre o Estatuto do Pessoal Educativo, que aguarda ainda regulamentação pelo Governo Regional para se ter uma bolsa de ilha desses profissionais. A Escola Básica e Secundária das Flores sofre de subfinanciamento, de problemas estruturais e de falta de recursos humanos. A denúncia foi feita pelo Conselho Executivo da Escola ao deputado do Chega, José Paulo Sousa, a quando de uma reunião onde foram partilhadas as preocupações da escola. O Conselho Executivo denunciou os transtornos causados pela extinção da Central de Serviços Partilhados da Ilha, que deixou a unidade orgânica sem capacidade financeira para fazer face às necessidades diárias da escola. escola. Ao deputado do Chega, o Conselho Executivo argumentou que o orçamento anual disponível não é suficiente, já que 88% do mesmo é para salários. A falta de assistentes operacionais e de assistentes técnicos, bem como a falta de técnicos especializados, foram outros problemas abordados. Para além disso, existem problemas estruturais e de manutenção frequentes, nomeadamente infiltrações nas várias salas, que põem em causa o normal funcionamento das aulas. A Iniciativa Liberal teme que os apartamentos da Piedade Jovem nos Arrives não cheguem ao mercado de arrendamento por demora processual da Câmara Municipal de Ponta Delgada. A preocupação foi elencada pela deputada da Iniciativa Liberal na Assembleia Municipal de Ponta Delgada. Alexandra Cunha questionou o Executivo Camarário sobre este dossiê, considerando que desde 2019, altura em que um investidor suíço adquiriu 75 apartamentos devolutos na freguesia dos Arrives, que se espera a entrada no mercado de arrendamento de mais esses fogos, algo que ainda não sucedeu. Alexandra Cunha lembra que foi feito um contrato entre o investidor privado e a Câmara Municipal no valor superior a 4,6 milhões de euros, mas que o negócio celebrado em março deste ano demora a concretizar-se. Os liberais dizem que, com esta demora e com a desilusão do investidor em relação à atuação da Câmara Municipal de Ponta Delgada, o município arrisca-se a ficar sem o negócio, não cumprindo com os números anunciados.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
As violas da terra dos Açores são o primeiro produto de construção artesanal da região entre as produções artesanais portuguesas com indicação geográfica, com produção reconhecida no espaço do território nacional e europeu. A cerimónia de certificação decorreu ontem no Fórum dos Cordofones Tradicionais Portugueses, no âmbito da Feira Internacional de Artesanato em Lisboa. Participou nesta feira Maria João Carreiro, a Secretária Regional da Juventude, Habitação e Emprego, que tem também a seu cargo a pasta do artesanato dos Açores, onde destacou a importância desta certificação.
Trata-se aqui de uma grande conquista, desde logo por estar aqui a reconhecer a qualidade do produto artesanal, não só no território nacional, como também europeu. E também constituirá também um estímulo a outros artesãos em desenvolver um trabalho que reconheça o seu produto. O curso que iremos continuar a desenvolver na certificação de indicação geográfica foi, neste caso, as violas da terra.
Esta certificação das violas da terra com a marca de IG, Indicação Geográfica, é uma responsabilidade e uma oportunidade para os artesãos. José Agostinho Serpa, da Ilha das Flores, António Mota, da Ilha Terceira, Hugo Raposo, da Ilha de São Miguel, e Raimundo Leonardes, da Ilha de São Jorge, são os primeiros artesãos de violas da terra a receber o selo de certificação IG. Entre os benefícios do selo de certificação IG está, por exemplo, a proteção dos direitos de propriedade intelectual, a salvaguarda da autenticidade dos produtos ou a promoção da competitividade das micro, pequenas e médias empresas. A certificação contribui também para a preservação e valorização dos produtos artesanais cuja produção está ligada a uma área geográfica específica e a uma maior rendibilidade e atratividade das profissões artesanais tradicionais, criando incentivos ao fabrico de produtos de qualidade. A festa do Chicharro está de volta com 3 dias de muita música. Pedro Mafama, Calema e Starlight são as grandes apostas para a 33ª edição, que arranca esta quinta-feira e prolonga-se até sábado na Praia do Fogo, na Ribeira Quente. Carolina Souza, da Rádio Atlântida.
Ruben Melo, presidente da Associação Cultural e Desportiva Maré Viva, entidade organizadora, garante que proporcionar as melhores condições para os festivaleiros é uma prioridade.
É cada vez com mais profissionalismo, com mais responsabilidade e com mais rigor, todos arrumados no mesmo sentido, e assim torna-se tudo mais fácil. A Ribeira Quente é uma freguesia, como todos sabem, com umas características muito específicas, com um único acesso, e é certo, por ser um grande evento, com muita afluência, com grupos que as pessoas queiram ver, que sejam chamativos e que se enquadram naquilo que é a festa do Chicharro, ou seja, a performance ao vivo, pronto, é muito importante nas nossas escolhas quando estamos a preencher o cartaz, mas também não é menos importante criar condições para que as pessoas se sintam lá na Ribeira Cante, uhum, para que as pessoas queiram sempre voltar.
Haverá 3 zonas de campismo provisório com casas de banho, duchas e postos de carregamento de telemóveis. Quanto ao estacionamento, dentro e fora da Ribeira Quente segue os mesmos moldes do ano passado, bem como o serviço de autocarros no acesso à localidade a funcionar com muita fluidez, organização e qualidade. O preço de cada viagem é de 1,5€ e há ainda disponível um pacote de 4 bilhetes de autocarro por 4€.
A população de autocarros, o serviço sempre se oferece com segurança, com muito boas condições, com muitos colaboradores a orientar as pessoas, com muitos autocarros a trabalhar em simultâneo, em que muitas vezes chegam muitas pessoas ao mesmo tempo, mas depois o serviço é feito de tal forma de rápido, e é por isso que em relação aos autocarros vai funcionar tudo igual. Vamos ter a praça nas churras, como uma zona das churras onde as pessoas podem apanhar o autocarro. Antes de apanhar o autocarro, não se esqueçam de comprar um bilhete, o bilhete para o mesmo, no nosso quiosque. Vamos ter lá um quiosque sinalizado e com os nossos trabalhadores também a direcionar as pessoas. Será muito fácil a visualização, mas mesmo assim teremos sempre lá colaboradores a ajudar e orientar as pessoas. As pessoas sabem que até haver estacionamento dentro da freguesia podem ir nas suas viaturas para a Ribeira Quente, depois um controle que é feito pela PSP, e quando a freguesia está lotada, aí o serviço passa a ser único, exclusivamente feito pelos autocarros.
Pedro Mafama, Calema, que estão a comemorar os 15 anos de carreira, Starlight Caretos, Ronda da Madrugada, são os cabeças de cartaz para comemorar os 33 anos de vida do Xixarro. DJ Telio, Engel, Cisco Bottle, Anthony C, André N, Rodinho e os anos 2000 são outros artistas que compõem a programação deste ano.
Eu não tenho dúvidas que a sexta-feira com os Calema será muito especial, o espetáculo de 15 anos de carreira, mas o sábado vai ser aquele dia verdadeiramente energético de bater o pé desde as 10 da noite até às 4 da manhã, porque depois ainda temos os anos 2000 também para terminar a noite de forma fantástica. E depois, para abrir, é preciso não esquecer, temos o Cisco Bottle, mais uma banda de muita qualidade, e volto a repetir que artistas de qualidade nos Açores são muitos.
A direção da Associação Cultural e Desportiva Maré Viva colocou à venda ingressos gerais por 28€ no Café Adelino, na Ribeira Quente, no Bar Caldeiras, nas Furnas, na Pastelaria Guida, na Povoação e na Gelataria Saraiva, em Vila Franca do Campo. Em Ponta Delgada haverá bilhetes disponíveis no Café Bound, no Parque Atlântico e no Bar Restaurante Provisório. Já na Ribeira Grande, o posto de abastecimento do Azores Parque e o Snack Bar da Quina terão igualmente ingressos à disposição. E no Nordeste, o Nor Coffee, que é outro posto de venda, sendo ainda possível comprar online na Ticketline.
E é com a Carolina Sousa, da Rádio Atlântida, que terminamos a edição desta terça-feira do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.